Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Bom, quem nos acompanha regularmente aí já reparou que dessa vez começamos aqui a brincadeira de uma maneira diferente, né? Antes da vinheta inicial do programa, rolou esse petardo sonoro aí com o tema de abertura dos filmes do agente secreto mais famoso do mundo, né? Mr. Bond, James Bond, o agente 007, a serviço aí de sua majestade. E o que rolou foi uma versão heavy metal ainda por cima, né? Sensacional aí. Acho que não existe ser humano aí no planeta que não conheça esse tema clássico, né, Serginho? Claro que isso não foi à toa, pois o motivo é o seguinte: essa edição aqui do Rock Flu vai ser inteiramente dedicada ao nosso querido James Bond. As trilhas sonoras dos filmes, né, sempre foram muito interessantes, sempre tiveram alguma ligação ali com bandas e com artistas ligados ao rock, principalmente ao mundo pop, mas também ao rock eventualmente. Enfim, acho que esse vai ser um universo bastante interessante aí pra gente explorar hoje por aqui, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, somos todos fãs de carteirinha do James Bond, né? Quero dizer, não só nós dois, mas também, principalmente, o nosso convidado aqui de hoje, que vai nos ajudar a apresentar essa edição. Aliás, além dele ser o fã número um do maior agente secreto de todos os tempos, fala também uma curiosidade a mais, né, que é a seguinte: essa já é a quarta vez que ele nos visita aqui no podcast. Ou seja, ele é quem mais participou até hoje aqui do Rock Flu, né? Tendo sido, inclusive, o primeiro convidado, né, que nós recebemos aqui no programa lá atrás, em maio de 2006, há mais de 15 anos, né? Isso quando a gente ainda estava praticamente engatinhando por aqui, né? Depois disso ainda fez um especial sexo, nossa edição número 15, né, que foi sensacional. E mais tarde com ele ainda rolou o especial AC/DC do Rock Flu número 60. Pois bem, eu estou falando do nosso amigo Luiz Eduardo Agueiro, grande Lupe do Rio de Janeiro. Lupe, meu camarada, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rock Flu e, claro, saudações tricolores.
Saudações tricolores. Obrigado mais uma vez aí pelo convite aí, Gustavo e Sérgio. Tem razão, é o quarto programa aí que eu participo, né? E não tinha ideia aí que... Qual o número agora do programa? Você falou que o do AC/DC foi número 60 e poucos.
É, número 60, isso. Esse que nós estamos gravando aqui é o 160.
Aí, ó.
Você vê que 100 edições depois aí.
Bombando aí o Rock Flu, né?
Isso. E você é tetra, né?
Isso aí,
Só
aí.
Falta a gente colocar o Galvão Bueno com aquela vinheta do tetra aí. Bom, bora nesse início ainda, antes de, né, de entrarmos no tema principal aqui do programa de hoje, que é o nosso grande Bond, James Bond. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Anteontem o Fluminense deu um passo gigantesco aí para conseguir a classificação para as quartas de final da Libertadores, né? Meteu 2-0 no Cerro Porteño, mesmo jogando fora de casa lá no Paraguai. O jogo de volta vai rolar na semana que vem no Maracanã, sendo que tivemos uma atuação muito boa, né? Muito segura. E olha que a gente estava sem a nossa espinha dorsal nessa partida, né? Sem o Nino, que vai para as Olimpíadas aí, né? Sem o Martinelli suspenso, sem o Dom Fredon aí machucado, né? Eu só achei que a zaga sofreu um pouquinho nas bolas aéreas, enfim, teve até aquele gol anulado aí que deu o que falar, né? Deu uma confusão danada. Enfim, mas de resto, o Flusão teve até chance para ampliar o marcador, né? Nosso glorioso Luca, por exemplo, perdeu uma chance inacreditável para fazer o terceiro gol ali no fim do jogo,
fim do,
né?
Jogo, né?
Debaixo da trave, praticamente. Sendo aí os grandes destaques, o Nenê e o Egídio, né? Quem diria aí que fez até gol. Não é mole não, né? Mas a verdade é que o time inteiro foi bem, né, Luca? Estão deixando a gente sonhar aí. Eu tô achando que esse ano vai dar para beliscar, quem sabe, essa Libertadores aí. O que você tá achando, cara?
Eu acho que o time foi muito bem aí, assim, jogou, pelo que jogou, poderia ter aplicado uma goleada lá, no, assim, quantidade de gols perdidos.
É verdade, né? Cara.
Principalmente no primeiro tempo ali, né, no início, né, e teve esse lance do Luca aí, que você bem citou, né, assim, foram muitos gols perdidos, né, poderia ter ampliado mais o marcador, o time jogou muito bem.
Ainda teve aquela bola do Nenê na trave, né? Eu achei a melhor atuação do Nenê, né? Até hoje no Fluminense, até na hora da substituição. Eu não sei se vocês repararam, ele saiu rindo de orelha a orelha. Ele quase beijou o Casares.
Ô, Lu, pro restante da temporada, o que você tá esperando aí? A gente tem na sequência agora a Copa do Brasil, né? Vamos enfrentar aí o glorioso Criciúma daqui a 2 semanas. Quais são suas expectativas aí para a Copa do Brasil, para a sequência da Libertadores, brasileiro?
Eu acho assim, o time começou bem no Brasileirão, depois deu uma... caiu um pouquinho, né? Mas agora deu uma reanimada aí, né? Teve essa vitória sobre o Flamengo e em seguida a vitória sobre o Cerro Porteño lá no Paraguai. Assim, acho que o time tá indo bem, cara. Tá indo bem e vamos continuar acreditando aí que acho que dá para chegar.
A gente está mais encorpado esse ano, né, Lupe? A diretoria contratou aí algumas peças, inclusive para reposição, né, para ficar no banco e tal. Eu tô achando, por exemplo, que o Bobadilha vai fazer o gol do título aí, cara. Eu não sei se da Copa do Brasil, do Brasileiro ou da Libertadores. Bobadilha é o cara. Vocês, não sei se vocês viram essa semana ele fazendo supino ali, com 4 anilhas de 25 quilos em cada lado, rapaz. Ele tava levantando 200 quilos, pô. Não é brincadeira não, hein?
Figuraça.
Eu não sei se ele tá de repente treinando também pra pancadaria que deve rolar terça-feira, né? Com essa confusão toda, né, Lu? Com o Cerro choramingando aquela bola que realmente foi mal anulado o gol, né? Deles, enfim. Será que vai ter pancadaria igual o 2009 naquele final da Sul-Americana, cara?
Libertadores sempre tem, né? Assim, tem que entrar em campo já esperando Pancada pra tudo quanto é lado, né? Já preparado. Libertadores, Sul-Americana, né?
É, mas eles não sabem o que vem por aí. Tem bobadilha, Serginho. Os caras estão...
Eu acho que ele foi confrontado pra isso, pra confusão nesse final do Libertadores. Vai entrar os 40, como é que é o negócio, Gustavo? Vai fazer o gol aos 43, vai ser
isso.
45, vai dar porrada em todo mundo, acabou o jogo.
É. Aquele jogo que a torcida Fluminense ganhou fora, eu não lembro se era Sul-Americana ou se era Libertadores, você lembra? A torcida adversária ficou tacando pedra nos jogadores.
Cara, teve um Fluminense Argentino Júnior, 4-2 pro Fluminense. Eu tava lá na Argentina, fui com Beto Meyer, cara. Saímos do estádio 1:30 da manhã com pancadaria, o Diguinho apanhou pra chuchu. Não sei se você lembra, foi gol de pênalti do Fred.
Lembro.
O Edinho,
né?
Sofreu o pênalti. É, no finalzinho, isso. Cara. A gente precisava fazer um gol pra classificar, conseguimos a classificação. Aí logo depois fomos eliminados pelo Libertar, né? De modo meio patético, enfim. Mas aquela classificação foi espetacular, até porque ninguém esperava, né,
cara? É verdade. E o time esse ano também jogou muito bem contra o River Plate, né? Lá na Argentina,
sim,
né?
Sim, sim. É, eu tô apostando numa final Fluminense e River Plate, cara. Eles vão vir seco em cima da gente aí.
A gente tá em 4 jogos fora. É, se eu não me engano, são 3 vitórias e 1 empate, cara.
É, fora de casa, sim. Só perdemos um jogo, que foi aquele em casa pro Barranquilla, né?
É, impressionante.
O time deu uma bobeira danada. É, impressionante. E a atuação, né, Serginho? Foi boa demais, né, cara? Inclusive me surpreendeu. O Fluminense não tava jogando essa bola no Brasileiro, não.
Não. Acho que as duas melhores atuações do ano foram a Libertadores, né? Contra o River lá e a de ontem, né?
É. Bom, legal, hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo, né, para começarmos a detonar o som por aqui. O setlist de hoje, como já dissemos, né, vai ser todo dedicado aí ao nosso James Bond, o Agente 007. É, vamos explorar, claro, né, as trilhas dos filmes, né, como eu disse, que sempre foram aí maravilhosas, né, sempre com uma ligação bem estreita ali com bandas e artistas do mundo do rock, mas não vai rolar só isso, né, a gente vai utilizar também faixas que chegaram a ser cogitadas pela produção de alguns dos filmes aí, que por algum motivo acabaram sendo descartadas, né, pelos produtores, e vão rolar também homenagens, pura e simplesmente aí, feitas aí ao nosso herói, né, enfim, quer dizer, no final das contas a gente espera que essa salada funcione bem aí, enfim, e a gente pelo menos se divirta aqui um pouco hoje, né. Bom, vamos lá então começar essa brincadeira pra valer, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Destroy and you sin in privacy.
Pessoal, o que rolou nesse bloco inicial aí foram três faixas, né, que foram temas de filmes aí do nosso agente secreto favorito, né? A primeira que rolou foi Supremacy, né, tema do filme Operação Skyfall, né, de 2012, de autoria do Muse. Depois veio a Tina Turner, né, titia Tina Turner aí com GoldenEye, a faixa título de justamente 007 contra GoldenEye, né, que foi aos cinemas aí no ano de 96. E fechamos com esse petardo aí da dobradinha Jack White e Alicia Keys, Another Way to Die, tema de Quantum of Solace, né, de 2008. Essa tradição dos temas dos filmes do 007 contam sempre com grandes nomes, né, Lupe, da música pop em geral. O Muse, por exemplo, é uma banda que transita aí por vários estilos, né, fica até difícil a gente definir, mas mantém uma carreira de extremo sucesso aí desde meados dos anos 90. Por outro lado, né, a Tina Turner, a gente nem tem muito o que dizer. Durante muito tempo, ela foi uma estrela aí do pop rock de última grandeza, né? Sendo que essas músicas temas dos filmes do 007, como essas duas aí que eu estou comentando, né, meio que tem aquela levada a la James Bond mesmo, né? Embora algumas delas, através dos tempos, tenham sido exceções, né? Fogem um pouco a essa regra aí, como é o caso justamente do nosso Jack White, né, nessa parceria aí com a Alicia Keys, que foi a faixa que fechou esse bloco inicial aí. Jack White por si só é um capítulo diferente mesmo, né, Lucas? Esse cara aí é diferenciado demais realmente, né?
É, Jack White assim, é um dos grandes nomes aí do rock, né, da cena do rock, surgiu aí nos anos 2000, né, com White Stripe, né, e realmente é como você falou, é bem diferenciado, né, assim, músico ao extremo, né, muito bom.
A gente foi junto até, eu me lembrei, né, em 2005, a gente foi ver um show do White Stripes, né, cara?
Isso. Acho que o Serginho foi também.
Sensacional,
Serginho.
Aquilo, né, cara?
Bem lembrado.
Acho que o Serginho
passou mal, né?
Eu passei mal antes, cara. A gente tava no Cervantes saindo, eu passei mal, isso mesmo, fui pra casa. Bem lembrado.
É verdade.
Perdeu um showzaço, né, Lupe? Aquilo foi demais, né?
Foi espetacular. Muito bom.
Banda é muito legal, né?
Fazia tudo, né? Toca guitarra, todos os sons da banda.
O cara parece que é uma banda inteira num só, né, cara? Isso. Incrível.
Muito bom, espetacular.
E a Tina Turner ali, além da parte musical, né, que o Gustavo comentou, foi uma estrela realmente. Ela chegou a fazer cinema, trabalhou num dos filmes do Mad Max. Eu lembro que ela contracionou também com o Schwarzenegger. Além de ter participado do musical, né, do Tommy, né, do The Who, fazendo o papel antológico, por sinal, lá da S Queen. Mas nos filmes do 007, propriamente dito, ela nunca apareceu, né, Lupe? Até acho que os produtores deram mole aí, cara. Ela daria uma excelente vilã, ou de repente, lá nos tempos áureos, daria até pra ser um girl de respeito, hein? O que você acha aí?
É verdade. É verdade, mas só apareceu nas músicas mesmo, né?
Os caras deram mole aí, cara. Mas bora pegar esse gancho aí pra falar das Bond Girls, né? A tradição que vem desde o primeiro filme aí, o satânico Dr. No, né, de 1962, que trouxe a personagem Honey Rider, né, vivida pela Ursula Andress, como a primeira Bond Girl do cinema aí. Enfim, elas que são as personagens que interagem de alguma maneira romanticamente, digamos assim, com o nosso agente secreto pegador, né? Eu queria saber de você, Lu, quais foram as mais marcantes aí da franquia, né? Além da Ursula Andress, tivemos outras atrizes e modelos aí famosas, né? Posso citar aqui, ó, a Jane Seymour, né, que fez Viva e Deixe Morrer, de 73. Tem a Kim Basinger, né, naquele único filme considerado não oficial, né? De 83, né? Um retorno e despedida também, né, do maior de todos aí, que é o Sean Connery, né, cara? Tivemos a Grace Jones, enfim, a Halle Berry. E aí, quais foram as que mais te marcaram durante todos esses anos aí, cara?
Não, acho que, assim, mais marcou aí, como você fala, falou, é a Ursula Andress, né? Depois teve aquela cena famosa dela, né, saindo da água ali, foi a primeira aparição dela no filme Satânico Dr. No, né? Que ela sai com uma concha no biquíni, né? Essa cena depois foi até regravada pela Halle Berry, né?
Isso.
Que também foi Bond Girl. Fez a mesma cena no filme lá com, se não me engano, com Pierce Brosnan, né?
Isso aí.
E tem algumas Bond Girls que funcionam mais como enfeite, né, Lupe, nos filmes do James Bond, mas tem outras, por outro lado, que participam ativamente do enredo, né? Claro que são todas lindíssimas, né? Mas dentro desse universo tem de tudo um pouco, né? Desde as heroínas do tipo defesa, né, que são resgatadas pelo herói, até que são tipo capanga mesmo, ligado aos próprios vilões, né? Sendo que rolam algumas agências secretas, outros governos, outras agências. A verdade é que esses papéis femininos ainda hoje têm um status bem bacana, né? Eu quero dizer o seguinte, qualquer atriz ou modelo de sucesso tem o desejo de participar de um filme, né? Até porque o alcance dos filmes é mundial, né? A fama vem instantaneamente, né?
Com certeza, ganha muita fama, né? São sempre atrizes muito lindas, né? Assim, muito famosas, né? Que participam dos filmes do James Bond, né?
A mulherada fica, os agentes ficam caçando esse tipo de convite, né, cara? Realmente, participar do filme de James Bond significa exposição mundial, né, Loto? É um negócio impressionante, né, cara? Mas estamos falando das Bond Girls, a gente não pode deixar de falar também dos atores que fizeram James Bond, já foram vários, né? Eu comentei aí sobre o Sean Connery, que foi considerado principal, até porque atuou na fase inicial, né, do personagem. Foi determinante aí, né, para contribuir até para o imaginário do público, né, enfim. No meu tempo de moleque, nos anos 70 ali, o James Bond era o Roger Moore, mas antes dele ainda teve o Georges Lazenby, né, que atuou num único filme em 69. Tivemos aí, como você citou agora, o Pierce Brosnan, né, nos anos 90. Nos anos 80 o Timothy Dalton participou, agora o Daniel Craig, que de 2006 para cá está aí segurando, né, o papel do James Bond. Na sua opinião, cara, qual deles vestiu melhor esse terno impecável aí? A maioria considera o Sean Connery mesmo, cara. É por aí?
Sim, na minha opinião, o Sean Connery, sem dúvida, né? Eu gosto muito aí do Daniel Craig, né, que tá fazendo agora. Acho que ele fez uma nova tomada aí pros filmes do James Bond, né? O Roger Moore, né, é aquele negócio, ele levou para um lado mais cômico, assim, uns pontos mais de comédia, mas assim, também gosto. O que eu não gostava muito era o Pierce Brosnan, né? Os filmes dele não me agradaram muito, né? Mas o Daniel Craig acho que deu uma levantada aí nos filmes.
Tô contigo aí. O Sean Connery é imbatível, mas o Daniel Craig carrega muito bem a tocha aí. Ô, Lupe, falando nisso, cara, nessa imagem aí que você mandou pra gente, essas fotos suas aí de terno que a gente usou pra ilustrar aqui o banner de divulgação, você tá limitando qual deles, cara? Qual James Bond? Era o Sean Connery ou o Roger Moore, hein, Gustavo?
A pose ficou bacana.
Tava imitando o Austin Powers. Mas... Acho que tá mais pra Austin Powers do que pra James Bond.
Ficou sensacional.
Cara. Legal. Bom, no próximo bloco teremos uma composição feita em homenagem ao nosso agente secreto, gravada faz pouco tempo aí pelo nosso querido Iggy Pop, né? Essa faixa saiu como um single, mas faz parte também do álbum mais recente dele, né? Chamado simplesmente Free, que é de 2019. E além do próprio Iggy Pop, traz também aí a voz da Faith Ver, né? Uma vocalista de uma banda inglesa chamada Pins. Na época do lançamento dessa pérola, o Iggy Pop declarou numa entrevista que está na internet aí que nunca tinha se divertido tanto gravando uma música aí como aconteceu aí com essa James Bond dele, né? Até porque ele se declarou fã de carteirinha aí do nosso agente secreto. E a gente percebe realmente pelo vídeo, né, Lupe, que o Iggy Pop estava amarradão ali gravando isso aí, né, cara?
Iggy Pop aí é um capítulo à parte, né? Toda aparição,
uma figuraça, né?
Toda aparição dele assim, é uma figura realmente...
É performático, né?
Performático, isso aí.
Ele é fã também do James Bond, pô.
É isso aí. Eu não sabia disso não, só você pra descobrir esses detalhes aí, mas...
gravou a música como uma homenagem, pô, legal.
Bacana, bacana. Maravilha. Bom, e na sequência vão rolar aí como curiosidade duas faixas que não se sabe muito bem o porquê, né? Foram recusadas pelos produtores dos filmes na época que foram lançadas, embora tenham sido compostas e executadas tendo isso em mente, né? Ou seja, a possibilidade de serem aproveitadas como música tema de filmes do 007. A primeira delas é a The Man with the Golden Gun, que é de autoria, vejam só que curioso, o grande Alice Cooper, e a ideia seria a princípio que ela fizesse parte da trilha sonora de Live and Let Die, né, Viva e Deixe Morrer, filme clássico de 73, que marcou inclusive a estreia, né, do Roger Moore. E aí o Alice Cooper, diante da negativa, acabou lançando a faixa no seu álbum Muscle of Love, por sinal um clássico, né, daquele mesmo ano de 73. E a outra faixa, por sua vez, chega até a ter o título de um filme do 007. Ela se chama For Your Eyes Only, Somente para os Seus Olhos, né, o filme de 81, e é de autoria da Blonde, né, da nossa Debbie Harry. Faixa que, aliás, foi composta por ela mesma, né, diga-se de passagem, tendo saído somente em 82 no álbum chamado The Hunter. Mas aí fica a pergunta, né, Luto, como é que os produtores recusam uma música feita pro James Bond sendo composta e executada pela Debbie Harry, né? Não dá, né?
Não dá, realmente não dá. Fica difícil entender, né?
Eles tinham que ter pego essa faixa, Luto, ainda por cima contratada a Debbie Harry como Bond Girl aí, né, cara?
Oh, pois
Esses
é.
Os caras estão de brincadeira, hein? beleza, vamos lá então. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Alice Cooper com The Man with the Golden Gun. Depois é a vez de Blondie com For Your Eyes Only. Fechando então essa sequência com James Bond. A divertida homenagem aí ao nosso agente secreto favorito do mestre Iggy Pop. Maravilha. Bora lá então. Só na caixa. We'll be right back.
mango tree. Make boo-loo-loo underneath the mango tree. Make boo-loo-loo soon. La da da dee da da dee da.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Who is that?
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chops it up to stealth.
Muito Muito bem. Bom, vocês já devem estar reparando aí, né? Entre as faixas principais que estão rolando, estamos detonando também algumas pequenas vinhetas sonoras, né, que foram retiradas de trechos das trilhas propriamente dos filmes do 007, né? Que a gente achou que ficaria interessante, enfim, para ajudar a entrar no clima aqui um pouquinho mais, né, dessa edição. Em alguns casos são trechos de diálogos dos filmes mesmo, né, como foi essa pérola aí que rolou antes da homenagem do Iggy Pop, né, que foi a faixa que tocou por último, né, essa famosa sequência em que a Ursula Andress, nessa nossa primeira Bond Girl, como o Lupe comentou agora há pouco, ela sai do mar ali só de biquíni, segurando lá uma concha, enfim, aí o 007 se aproxima, dá um migué lá, canta junto com ela um trecho de uma das músicas principais da trilha do filme, né, Underneath the Mango Tree. E eu queria saber o seguinte aqui do Lupe, ele com um grande fã de James Bond, 007 e tal, você deve saber cantar essa música inteira, né, ô Lupe? Manda um trechinho aí pra galera.
Opa!
Agora há pouco em off você cantou aquela da Tina Turner aqui, o refrão, cara. Manda essa aí da Ursula.
Vamos lá, eu só sei o início. Underneath the mango tree, me and us.
É uma cena icônica, né, Lupe? Muito, muito famosa, tanto que depois foi regravada, como você disse aí. É impactante, né? Aquela chegada da Ursula Andress ali.
E essa parece que é a única vez que o James Bond canta num filme do James Bond. É nessa cena aí.
Opa, que legal essa curiosidade. Isso eu não sabia, não.
Isso é muito legal, cara. Mas realmente eu não me lembro de ter visto o James Bond cantar.
Cantando, né?
Cantar música, não. Mulher ele canta direto, né? Mas
pois
música
é pouco. Mulher...
Ele é melhor nessa praia aí. Eu vou pegar esse gancho aí para comentar o seguinte, né? Claro que hoje por aqui a gente está dando preferência para músicas, temas de filmes, né? Que tem alguma coisa a ver com o mundo do rock, né? Pelo menos da música pop. Mas a verdade é que muitos outros ritmos já apareceram nos filmes, né? Quem mais gravou até hoje temas para os filmes do 007 foi a Shirley Bassey, né? Cantora bastante famosa lá do País de Gales, uma super intérprete aí de verdade, considerada por sinal como uma das principais do século XX. Tendo uma das vozes mais poderosas já registradas, foi ela que cantou, por exemplo, o tema de Moonraker. Aqui no Brasil teve o título de 007 contra o Foguete da Morte. Aliás, esse filme teve filmagem, inclusive, no Brasil, né? E ela gravou também os temas de Os Diamantes São Eternos, de 71, além do clássico Goldfinger, de 64.
Isso aí.
Ela é recordista absoluta nesse quesito, né, Luta? A que mais fez canções, temas para filmes do 007.
E você escuta ela cantando qualquer música, você lembra do filme do 007, né? É uma voz que ficou bem marcada nos filmes, né? A principal voz, assim, de intérprete de música do James Bond, né?
Com certeza. Você tem isso em comum com a Shirley Bassey, né? Ela foi quem mais fez trilha lá pro James Bond e você é quem mais participou aqui do Rock Flu, cara.
Isso aí.
Vocês estão correndo junto aí, né, Serginho?
É isso aí.
Quanto ao Moonraker, né, que o Serginho comentou aí, o 007 contra o Foguete da Morte, né, o filme de 79 com Roger Moore, na verdade retrata uma aventura de James Bond no espaço sideral, né, cara?
Isso.
007 tem uma missão lá fora da atmosfera da Terra, enfim. Só que as pistas que ele segue durante o filme passam aí por vários locais, né, do planeta, né, da Califórnia, por Veneza, e aí ele acaba aqui no Brasil também.
No Carnaval do Rio de Janeiro.
E na Floresta Amazônica.
No bondinho do
Pão de Açúcar. Sendo que esse filme marca o retorno, eu ia até comentar isso agora, do Dentes de Aço, né, cara? Você falou no bondinho do Pão de Açúcar, ele que já tinha aparecido no filme anterior, né, O Espião Que Me Amava, de 77.
Correto.
Esse cara aí, o Dente de Aço, é um dos maiores super vilões aí do nosso 007 de todos os tempos, né, cara? Marcou demais, né?
Marcou demais. Um outro vilão, assim, que eu achava legal também, aquele do Goldfinger, né, que era aquele chinês que usava um chapéuzinho.
Isso.
O chapéu, tipo um bumerangue, né?
Maneiríssimo. Mas essa cena do cabo de aço, do bondinho do Pão de Açúcar também foi marcante, né, cara?
Ah, essa foi.
Ainda mais pra gente aqui, brasileiro, vendo aquilo, foi demais, cara.
No filme anterior, a primeira aparição dele, ele surge e morde a porta do carro onde está o James Bond, né? Não sei se vocês lembram dessa, acho que, se não me engano, uma cena passada no Egito, né? Ele, com os dentes de aço, começa a morder o carro.
O Luke, em termos de vilões, cara, o que mais apareceu na franquia foi o Bluefield, né? Ele apareceu 4 vezes até agora nos filmes, e o mais curioso é que cada uma com um ator diferente, né? Teve o Anthony Dawson, depois teve o
Teddy,
o Donald Pé e o Teddy Savalas, um ator muito conhecido para quem é da nossa geração. Ele viveu o grande Kojak, né? Um seriado isso. Clássico, passava direto aqui. A diferença é que no seriado ele era um mocinho, né? Aquele que fazia o detetive careca. E no filme do James Bond ele foi um vilão também careca, né? Em termos de vilões, cara, qual deles você considera o mais sinistro, Luke? Você falou agora há pouco, você citou aí o Dente de Aço, seria esse o mais marcante?
Não, acho que esse é o mais marcante, porque, assim, o mais caricato, né? Mas o maior vilão realmente é o Blofeld, né? O Blofeld que aparece lá com... sempre segurando o gato no colo, né? Mas...
O Blofeld contracenava, inclusive, com o gato, né? Eu sei que você tem uma gata aí também no seu apelo.
Minha filha tem uma gata.
Explica essa história aí pra gente, cara. Vocês chamam ela de Xerri, né? Mas ela provavelmente te chama de Blofeld.
Deve ser, provavelmente.
Você nunca reparou isso aí, cara.
Provavelmente.
Aliás, falando em Blofeld, teremos o retorno desse vilão absolutamente clássico, né? Como vocês estão comentando aí, no novo filme do 007, que vai rolar no próximo mês de setembro. Já tem até o título aí, o 007 Sem Tempo para Morrer. Mais uma vez aí com o Daniel Craig, né, como James Bond. Ele até já declarou aí que
deve ser
a última,
né,
vez dele no papel. Sendo que, interpretando o Blofeld, né, teremos também um super ator, né? É o Christoph Waltz, que trabalhou em diversos filmes do Tarantino, hein, né? Um ator realmente espetacular. Só que o roteiro do filme tem uma pegadinha, né? Que é a seguinte: o codinome 007 dessa vez não vai ser atribuído ao nosso James Bond, né? Vai ter uma agente feminina aí, a agente Nomi, vivida por uma atriz chamada Lashana Lynch. Isso porque, depois do que a gente viu no filme anterior, o James Bond se desligou aí do MI6, né? Se aposentou. Só que aí vai ser acabado, né? Vai ser forçado a entrar novamente em ação aí. Um velho amigo da CIA pede ajuda, enfim. Então teremos James Bond agindo em conjunto nessa missão com essa nova agente aí, que pegou a numeração dele, né? Após a aposentadoria, vai ser A007, que não deixa de ser curioso aí. Vai ser a primeira vez que o 007 vai ser representado por uma mulher, né? Tem muita gente reclamando, né? Muito fã fazendo mimimi aí. Mas eu particularmente, acho que os produtores arrumaram uma solução elegante para isso, né? Afinal, o roteiro, no fundo, faz sentido. Eu quero dizer, o James Bond vai continuar sendo James Bond. Ele apenas estava aposentado, retornou, enfim. Mas a 007 não vai virar uma Joana Bond, né, Lúcio? Ou algo assim, vai ser outra gente com aquela numeração. Enfim, aliás, nesse novo filme dizem que a gente vai ter aí a Bond Girl mais espetacular de todos os tempos, hein? Vamos aguardar aí, hein, cara?
Vamos aguardar.
Vai ser a Ana de Armas, né? Aquela atriz cubana que fez a Joy no Blade Runner 2049. Sim. Isso aí. Aquela projeção, né?
Eu não conheço.
Blade Runner 2049, você não assistiu, não, Serginho?
Não assisti, rapaz. Eu parei no 48.
Aqui, ó, cartão amarelo pra você, que é isso, rapaz.
Vou correr atrás disso.
Tem que assistir o filme, não só o filme, mas aqueles curtas, né, que o diretor fez antes de estrear o filme, né?
Sim.
Ele lançou
sim,
aí no...
Tô anotando tudo isso aqui.
Tem até na Netflix, tem, Sérgio. Isso aí é o seguinte: tem o Blade Runner, né? Lá de 81, filme clássico e tal.
Clássico, né?
E aí resolveram fazer aí uma sequência, só que é o que o Luke falou. Rolaram vários curtas, hein?
Antes da estreia.
Que foi tipo. Antes da estreia. Porque foi tipo uma preparação daquele ambiente.
Pra explicar o que
pra ter foi, esse. Né? Isso aí. É legal pra caramba.
Pronto, anota aí, Sérgio.
Tem no Netflix aí?
Tem no Netflix.
Ah, então já me deu a dica pra hoje.
E é um filmaço também, é um filmaço.
É, pô, filmaço, cara.
Geralmente sequências, né? As pessoas ficam com o pé atrás, mas esse aí eu achei muito bom.
Não, eu também adorei. Aliás, Serginho, eu acho que o Blade Runner original também tem no Netflix. Você aproveita e vê os dois, pô. Revê o primeiro lá.
Boa, boa.
Né? Isso.
Nosso amigo falecido, né? O vilão não faleceu há pouco tempo, não?
Eu tô confundindo. Foi no ano passado, né?
Faleceu,
né? Isso. Faleceu. Porque ele tinha realmente um tempo de vida menor, né? Ele era um replicante.
Agora, fazendo um paralelo aí, Gustavo e Serginho, já que vocês estavam falando aí, o Gustavo estava falando aí do novo filme aí, do 007, da atriz, né? Fazendo um paralelo com Fusão, quem vocês acham que foi o melhor camisa 7 do Fusão?
Camisa 7?
É.
Aí, rapaz, vão ficar entre Tele Santana e Renato Gaúcho.
Você tá esquecendo de um aí. Esqueceu de um aí. Dom Romero?
Dom Romero.
Dom Romero, Cafuringa.
Búfalo Gil, Robertinho.
É verdade. Agora aqui, eu vou lançar uma nova enquete. Uma nova enquete. E o número 70? Qual é o melhor de todos os tempos? Caio Paulista.
Caio Paulista.
Legal, vamos ver como é que vai ser esse novo filme aí do James Bond, né? Vamos ver como é que vai ser pra gente conseguir ver isso, né, cara? Até setembro, provavelmente os cinemas ainda vão estar com um monte de restrições, né? Hoje em dia, de um modo geral, tá bastante complicado, né? Eu quero dizer, ainda a gente não ter o cinema totalmente liberado ainda, né? Ainda não, confesso que ainda não fui ao cinema nesse pós-final, meio de pandemia, seja lá como for. Os filmes vão saindo, a gente fica sem saber onde ver, né, cara? Às vezes... É Netflix, Amazon Prime, Globoplay, Disney, Telecine, Now. Tá uma loucura, a gente fica completamente perdido, né, Lu?
Pois
sem saber aonde
passar os filmes, né? Esse novo do James Bond já era pra ter estreado, né? Se não tivesse ocorrido a pandemia, né? Mas, de qualquer forma, acho melhor aguardar um pouco mesmo. Acho que a situação tá melhorando agora, né? Com as vacinações, né? Vamos ver se tudo volta ao normal aí.
Além do cinema, vai ter em alguma dessas plataformas, né?
Vamos ver. Inicialmente o plano era só cinema, né? Mas daí, como o Luke falou, já adiaram isso aí um monte de vezes, né, Luke? Umas três ou quatro vezes que eles foram jogando a data pra frente aí, né?
Sim. Se eu não me engano, ia estrear ano passado, no dia 30 de abril.
É, isso aí. Aí foi. A última data seria em maio desse ano. Aí agora pulou pra setembro, né? Vamos ver se isso sai, né? Vocês estão falando da dificuldade para assistir, né? A gente não sabe onde, para onde que vai. Até no futebol tá acontecendo também, né? Nessa Libertadores mesmo, com a saída da Globo aí da transmissão, né? Tá a maior confusão, né, Lu? Os direitos divididos aí entre o SBT, a Fox e o Facebook, cara. Pô, Fluminense e River Plate, por exemplo, a estreia na Libertadores, eu me lembro que teve transmissão só pelo Facebook. Teve gente que ficou enrolado para assistir. Enfim, não é mole não, né? Vocês têm conseguido assistir legal aí nessas plataformas digitais ou acaba travando alguma coisa, hein Serginho? E você, Lu?
Ah, tem conseguido assistir, né? Mas, assim, geralmente tem um pouquinho de delay, né? Mas tem dado pra assistir.
Eu, por exemplo, ontem não consegui assistir, cara. Procurei, mas tava travando toda hora. E aí eu desisti. E aí, pô, qual foi minha surpresa no final do primeiro tempo em ir lá dar uma olhada como é que tava. Foi a melhor atuação do Fluminense. Aí no segundo tempo até consegui assistir, depois assisti os melhores momentos, mas é muito chato isso, né? É muito chato mesmo.
É, horrível. Em 2021 a gente fica catando sinal de jogo de futebol é brincadeira, né, cara? Esse jogo passou, por exemplo, só na Comebol TV.
Foi.
Ainda tem mais essa, né?
A Fox tá pisando na bola, né? A Fox tá pisando na bola. Vamos ver pelo menos agora, né? Assim, provavelmente nas quartas de final, como vão ser menos jogos de times brasileiros, né? A gente imagina que isso vai acontecer, né? Que passa pelo que os dois jogos do Fluminense, sempre às terças-feiras, né? Ficaram fora da grade da Fox e do SBT, né? Bom, minha gente, o papo é ótimo, mas acabou esticando um pouquinho por aqui, né? Então bora lá chamar esse terceiro bloco de música logo de uma vez. E na volta a gente anuncia o que rolou, tá falado? Vamos nessa então, só na caixa. Música.
trade life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes of the sea?
Chill.
Legal, bom, essa foi então a terceira sequência musical hoje por aqui desse nosso especial James Bond, né? O que rolou foi o seguinte aí, mais três petardos aí de faixas que foram temas de outros três filmes do nosso Agente Secreto aí, né? Começamos com a banda do Noel Gallagher, né? A High Flying Birds, com Freaky Teeth, faixa tema aí do filme mais recente até agora da franquia, né? O Spectre, que é de 2015. Depois veio You Know My Name, né? Tema de Cassino Royale, né? De 2006. Com esse vozeirão aí, característico, né, do Chris Cornell. E fechamos com A View to a Kill, do Duran Duran, né, que certamente é a faixa mais famosa aí desse bloco, explodiu no mundo inteiro em meados dos anos 80, até por conta da ajuda aí do filme, né, enfim, na divulgação, o filme que teve no Brasil, né, o título de Na Mira dos Assassinos, enfim, mas como destaque aí dessa sequência, vamos falar um pouquinho sobre Cassino Royale, né, Lu? Não só por ter o Chris Cornell como protagonista aí da música tema, ele que acabou tendo um fim trágico, né, poucos anos mais tarde aí com a história lá do suicídio, enfim, mas também porque esse filme meio que marca uma retomada da franquia, digamos assim, né, definindo até uma espécie de nova cronologia, né, pro personagem. Você até chegou a comentar rapidamente agora há pouco sobre isso. A partir daí o nosso James Bond passa a se mostrar menos experiente, digamos assim, como agente secreto, um pouco mais vulnerável também. Você curte essa, digamos assim, nova abordagem aí desse novo James Bond, cara, ou não?
Eu curto, eu acho que esse James Bond tá muito bom, assim, me surpreendeu bastante no Cassino Royale, né? Não é aquele James Bond que apanha e continua todo arrumadinho lá, né? Ele bate, apanha, sai todo ensanguentado, e eu acho que deu uma nova cara aí, vida nova aí pros filmes.
Legal.
E falando de Cassino Royale, né, foi o primeiro na literatura, né, foi o primeiro livro, né, do Ian Fleming, né, onde ele introduziu, na verdade, o agente secreto, né, mas só surgiu como filme agora, né, com Daniel Craig.
Isso aí.
Legal, bem interessante isso aí. Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu vou falar do seguinte: eu tenho escutado muito podcast, e um podcast imbatível aí é o PoeiraCast, né, da saudosa revista Poeirazine, do nosso amigo Bento Araújo, lá de São Paulo. É muito bacana, vale a pena conferir. É só dar uma busca aí, botar PoeiraCast, um bate-papo sobre rock and roll, muito legal.
Beleza. Bom, no meu caso, a minha dica vai ser a seguinte, né? Já que o Luke levantou a bola, eu vou falar dos livros, né, do Ian Fleming, né, que deram origem ao mito do James Bond, enfim, entre romances e contos. São 22 obras no total, pode ser encontrado em português, né, em diferentes edições. Por esses dias, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, achei a maioria deles ainda disponível, né, seja na Amazon, também na estante virtual ali, Mercado Livre, enfim. E hoje em dia ainda existe essa facilidade aí do livro eletrônico também, né, em formato digital. Vale muito a pena. Muitos desses romances e contos acabaram virando filmes, né? O Lupe até comentou sobre o Cassino Royale agora há pouco aí, mas nem todos eles, enfim, viraram filmes, né? Ainda existe obra do Ian Fleming inédita que não foi para as telas, o que é interessante para quem procura novas aventuras aí do nosso herói, né, cara? Sendo que essa é mais uma maneira de se interagir com o personagem, mergulhando mais ainda dentro desse universo aí. Ô, Lupe, você comentou sobre o livro aí. Alguma vez você já já leu outros romances do Ian Fleming? Já se interessou por esse James Bond literário ou não?
Não, é. Cheguei, eu li o Cassino Royale, mas há muito tempo atrás, né? Quando era jovem. Agora, assim, os outros não cheguei a ler, não. Mas acho que é algo interessante para se fazer. Né?
É, inclusive você deve ter lido o Cassino Royale pensando no Roger Moore, né? Aí os caras vão e botam o Daniel Craig, cara. Você tem que ler de novo.
Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui também sobre os outros filmes de espiões, né, que fizeram sucesso no cinema aí na esteira do nosso querido James Bond, né? Se a gente for fazer a busca, acaba achando centenas e centenas de filmes, mas que com certeza não tiveram nem 10% do charme do nosso querido 007, embora tenham feito bastante sucesso, né? Eu posso lembrar aqui das franquias do Jason Bourne, né, vivido pelo bom ator Matt Damon, que até agora rendeu 5 filmes, né? Temos o Tom Cruise com o agente Ethan Hunt, né, em Missão Impossível, com um total de 6 filmes já, todos eles muito bem feitos, né, coisa e tal, mas nenhum consegue chegar nem perto do legado e do charme do nosso James Bond, né, Lu? Essa que é a verdade, né? Afinal, são 25 filmes com quase 60 anos de história. Isso não é pra qualquer um, né?
É isso aí, né? Uma franquia que ficou e se arrasta por décadas aí, né?
É. Bom, vocês estão falando aí, Lupe e Serginho, que não tem nenhum outro agente que chega perto, né, do nosso James Bond, mas tem um que de repente rivaliza aí, pelo menos chega perto. Eu estou falando do nosso querido Austin Powers, né, que agora há pouco foi citado aí por você, né, Lupe? Personagem vivido pelo ator Mike Myers, né, em 3 filmes aí antológicos que rolaram ali entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi certamente a melhor paródia já feita aí, em homenagem não só ao 007, mas em relação a todos os outros agentes secretos, né, cara? Embora em termos de comédias, tenham rolado outras tentativas aí também dignas de nota, né? Uma delas que a gente pode citar seria o recente Johnny English, né? Feito pelo ator que fazia o Mr. Bean, né? O Rowan Atkinson. Teve também o inesquecível Agente 86, o seriado das antigas aí, que no meu tempo de moleque fazia enorme sucesso lá com a Agente 99, o Sapatofone. Mas nenhuma dessas. É, isso da Caos. Desculpe por isso, chefe, né? E por aí vai.
Aquela abertura era espetacular, né? Ele andando aí, sim, as portas fechando.
Só a abertura do Agente 86 já valia o episódio, né, cara?
Fora o telefone celular dele, né? Que era no sapato, né?
Isso, é o sapatofone.
Bem lembrado, muito bom.
Mas eu acho que nenhuma dessas homenagens chega perto do nosso Austin Powers, né, Lupe? Essa pegou na veia realmente, né?
Sim. Não, Austin Powers é espetacular, né? Não só o personagem Austin Powers, como também os vilões que ele próprio interpreta, né?
Ele faz vários papéis, né? É incrível, é um ator espetacular, né, Lúcio?
Sim, muito, muito bom, muito bom. Tá meio sumido, né?
Ele fez agora, recentemente, uma pontinha naquela cinebiografia do Queen. Eu não sei se vocês chegaram a reparar.
Eu vi o filme, mas não tô lembrado agora. Já tem um tempo que eu vi o filme.
Não cheguei a ver, não.
Ele é aquele diretor da gravadora que quer cortar justamente a Bohemian Rhapsody, cara. Fazendo uma piadazinha com aquele outro filme, né, que ele estreou na década de 90.
Outro filme, sim.
Que é, né, espetacular.
Wayne's World.
Isso. O Austin Powers vivia cercado pela mulherada também, né, Lu? Tinha.
Com certeza.
Eu queria saber de vocês, Serginho, é o seguinte, cara, qual deles vocês acham que é o maior pegador de todos os tempos aí? Eu vou dar 3 opções, ó. O James Bond, o Austin Powers ou o Capitão James Kirk? Pô, o James Kirk é brincadeira, o maluco pegava até alienígena.
Alienígena, isso aí.
Qualquer coisa que batesse na frente, ele partia pra dentro, não queria nem saber, Serginho.
Aí o cara é intergaláctico, né, pô? Aí não dá pra comparar.
No Especial Sexo, vocês me convidaram, né, pra participar do Especial Sexo, mas na verdade vocês tinham que ter convidado, era o Sean Connery.
Ou o Capitão Kirk.
Pois,
né?
O Capitão Kirk, Austin Powers, esses caras aí que.
É. Bom, pessoal, no próximo bloco teremos justamente algumas homenagens bem diferentes aí, feitas em relação ao nosso James Bond. Logo de cara, vamos detonar a faixa do Green Day, né, que faz parte do segundo filme do Austin Powers, que a gente acabou de comentar por aqui, chamado Espionagem, sendo que complementam a sequência aí James Bond Lives Down Our Street, uma brincadeira feita por uma banda de pós-punk inglesa chamada Toy Dolls. E vamos fechar com a banda brasileira, né, o Pato Fu, que gravou uma versão muito diferente, né, bacana, de Live and Let Die, um dos grandes clássicos do Paul McCartney, né, foi tema do filme de 73, um 007 Viva e Deixe Morrer. Essa música também é um super clássico, né, Lu?
Ah, essa é, com Paul McCartney cantando, né, espetacular, né?
É, essa tocou até em chuveiro elétrico na época, né, cara? Tocou demais, até em rádio comum, né? Clipe no Fantástico, Live and Let Die marcou demais, né, cara?
Sim.
O mais interessante nessa versão aí do Pato Fu, né, vocês vão poder reparar que a banda gravou usando só instrumentos musicais de brinquedo, acabou criando isso, né, um clima completamente diferente em termos, claro, né, de peso, de arranjo, enfim, sendo que colocaram crianças também para fazer algumas das brincadeiras vocais ali, ficou realmente muito interessante e o álbum inteiro foi registrado em 2010, na época, né, dessa maneira aí. O título, inclusive, é Música de Brinquedo. Eu acho que mandaram muito bem, tanto que o álbum conseguiu faturar até um disco de ouro, né? O Pato Fu foi, inclusive, a primeira banda independente brasileira a conseguir atingir essa marca por aqui, né? Muito legal, né? Bom, mas vamos lá chamar, então, mais esse bloco aqui pro ar, ô Lupe. Você já esteve por aqui algumas vezes, né? Hoje você está sendo tetra aqui no Rock Flu, sabe como é que funcionam as coisas aqui? Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Então, pô, capricha no gogó aí, manda bala nessa próxima sequência aí pra gente. Vai lá, cara.
Então vamos lá. Agora Green Day com Espionagem, Toy Dolls com James Bond Lives Down Our Street, Pato Fu Live and Let Die.
my name is Bond. James Bond.
This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry.
Live and let die! Live and let die! Live and let die! Live and let die!
Thank you. You got to give the other fella hell. To say live and let live.
No, you didn't, no, you didn't, no, you didn't.
But if this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry,
live and let die.
Bom, minha gente, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, desse nosso super especial 100% dedicado ao maior agente secreto de todos os tempos, Mr. Bond, James Bond. Pois é, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição e é hora da gente já agradecer, né, mais uma vez aqui ao Luiz Eduardo Agueiro, grande Lupe, pela presença. Esperamos que você tenha curtido aqui a brincadeira, meu caro Lupe. Aliás, já é a quarta vez, né? É tetra. Acho que valeu, né?
Valeu, valeu. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre bom participar aí do Rock Flu.
Beleza, beleza. Bom, esperamos que também todos tenham curtido, né? Enfim, quem estiver ouvindo aí o podcast, né? Claro que a gente fez aqui hoje foi apenas um apanhado aí do que de interessante tem rolado através dos tempos, né? Tentando juntar essa dobradinha James Bond e Rock and Roll. Mas claro que muita coisa ainda ficou de fora, né? A gente tem aqui alguma limitação de espaço, então eu sugiro a quem quiser conhecer mais aí nas próprias trilhas dos filmes, né? Tem mais material interessante. É, a gente pode até encontrar algumas outras bandas famosas, né? E artistas pop, o A-Ha, por exemplo, a Carly Simon, Louis Armstrong, o Garbage, a Madonna também, né? Além, claro, da Shirley Bassey, né? De quem a gente já falou aqui hoje. É, enfim, e além disso, existem inúmeras playlists, né? Montadas lá nesses aplicativos de streaming, né, Spotify, etc e tal, montadas por usuários mesmo, que selecionam faixas compostas justamente em homenagem, né, ao James Bond. Existem músicas do mundo inteiro, tem muita coisa que é legal. Eu na hora da gente montar esse setlist, né, Serginho, selecionamos muita coisa, mas aí acaba, a gente vai cortando uma coisa aqui e outra ali até completar o setlist, mas vale a pena conhecer. Inclusive, existem músicas da própria MPB, enfim, algumas bandas e artistas brasileiros fizeram também algum tipo de tributo aí. Quer dizer, além de agente secreto, né, Lupe, James Bond é um dos ícones máximos, né, da chamada cultura pop de modo geral. Então é normal, é natural que no mundo inteiro existam homenagens assim, né, cara? Não há a menor dúvida quanto a isso, né, cara? É um ícone mundial, né, cara?
Com certeza, com certeza. James Bond aí fez história, e todos os atores aí que fizeram filme ficaram marcados, né, pelo personagem, né, muito bom, como você diz, é um ícone da cultura pop, né.
Beleza, com certeza. Bom, mas antes de fecharmos de vez as cortinas por aqui, claro que vai rolar aquela faixa de saideira, né, como já é praxe, e dessa vez escolhemos uma pérola realmente, é uma música muito curiosa, foi gravada, vejam só que bacana, por uma autêntica Bond Girl. Pois é, trata-se da Irka Botin, uma atriz e cantora polonesa, mas que acabou fazendo a sua carreira na França e trabalhou como Bond Girl no filme 007 contra o Foguete da Morte. É aquele que a gente já comentou, né, que teve cenas gravadas no Brasil. Pois bem, ela gravou esse tema aí sensacional, que tem o título de Happy Birthday, Mr. Bond, tendo ainda sensacional participação do Roger Moore fazendo a voz do James Bond. Muito legal realmente isso aí, o Roger Moore, que acabou sendo o segundo James Bond nos cinemas, né, Lupe? Em termos de quantidade de participações, ele fez 6, só perde mesmo para o Sean Connery, que fez 7. Mas que tal a Yair Cabotinho? Aprovou ela aí como Bond Girl, Lupe?
Com certeza, com certeza. Qualquer Bond Girl aí tá aprovado.
É, essa Yair Cabotinho, no filme ela tem... Não sei se vocês se lembram, né? É aquela cena do James Bond na floresta amazônica. Ele chega até uma espécie de pirâmide. Sim. E aí lá dentro da pirâmide, né, surgem várias mulheres. Uma delas é a nossa Yair Cabotinho aí, que virou artista pop. É mole, Lolo? Essa não é mole, não. Muito bem, fim de papo então por aqui, minha gente. Estamos encerrando mais esse Rock Flu, prometendo voltar em 2 semanas com mais uma edição nova em folha, né, aqui do nosso podcast. Tá falado? Deixa um abraço aqui pro Serginho, outro também pro nosso Lupe. Aliás, Lupe não, né? Mr. Bond. Valeu, James.
Valeu, agradeço aí você mais uma vez aí.
Volte sempre aí. O seu papel hoje como James Bond, cara, foi superior ao Jorge Lazembe.
Valeu, Lupe. Valeu, Gustavo. Saudações aí, minha gente. Até a próxima.
Falou, saudações.
Tchau, pessoal.
My name is Bond. James Bond.
From King's Road to Kingston, 007. Knows how to pull a gun, how to shoot a girl to heaven. Higher, always more and higher. Higher, one day here and next day elsewhere. Mr. Bond, yeah. Happy birthday, happy birthday. Here's a song, yeah. Here's your song. Happy birthday, happy birthday.
Oh, call me James.
Oh, yeah.
James.
Just one look, he can kill the rose.
That's for me.
A sexy smile, a water freer, a girl we like to need. Higher, flies a plane, tries a train. We hold our breath and dream. Loyal to the
queen. I'll be loyal to you.
Higher, I know that he will always.
Yes.
Oh, yeah.
You can say, Queen.
Happy birthday, happy birthday, Mr. Bond.
Oh, James, I said James.
Happy birthday, happy birthday. Here's a song,
that's
a special time to celebrate. Happy birthday,
happy birthday,
happy birthday.
Merci, merci for the chance.
Happy birthday, happy birthday, Mr. Bond. Special time to celebrate. Happy birthday, happy birthday. Here's a song, Mr. Bond.
No, James. James. To say happy birthday to Pierce, to Craig, to Timothy, to George, and to Sean.
Oh, yeah.
Jim, to you. Yes, my name is Bond. James Bond.
Hey. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.